prepare-se para a nota de 5 Bardos Nerds.
5, 4,
3, 2,
1.
Tava vendo agora há pouco, é emocionante, né? Como sempre, a Pixar é incrível de novo. Ih, estamos no ar já? Estamos ao vivo?
É, não sei se tu percebeu.
Foi até ensaiado.
Então, vambora, galera. Então, sem mais enrolação, o bar está aberto. Hoje aqui comigo, Mano Jota.
Fala, galera, beleza? Vamos falar de cinema, vamos falar de treta.
E chegou quem estava faltando, né, galera? Chegou o bardo que ainda não tinha dado as caras por aqui, o Mano Molder.
É verdade, quarentena total aqui em casa, tá complicada a situação, mas estamos aqui para falar de cinema.
É isso aí, o bar está aberto, e aí como não pode faltar musiquinha, né? Todo dia eu já canto uma música, hoje eu vou cantar uma música em homenagem à Pixar. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim, amigo, estou aqui. É isso aí, ó. Estamos aí, os amigos reunidos de novo nesse bar. Bar só no nome, que é cada um nas suas casas, respeitando a quarentena, né, galera? Só que o show não pode parar, o Bar dos Nerds não pode parar. E hoje a gente trouxe mais um tema aí especial, quentíssimo para vocês. A gente vai trazer o grande embate do momento, streaming versus cinema. Quem é que ganha essa batalha? A gente ficou sabendo recentemente que a Universal lançou um dos filmes que eles iam jogar direto para o cinema, né, que é o Trolls 2. Eles acabaram lançando direto no streaming, e isso aí está gerando uma polêmica enorme. Então, não saiam daí, porque hoje, não só a gente vai falar dos prós e dos contras desse tipo de lançamento, lançamento que não vai para o cinema, mas que, de repente, vai ser lançado direto na sua plataforma de streaming favorita. Fudeu, dá para cortar isso depois? Ou vão lançar... Vão lançar também em On Demand, a gente vai analisar os prós e os contras, e a gente vai aproveitar e vai dizer para vocês o que já foi lançado nesse novo formato e o que a gente ainda pode esperar que talvez seja lançado aí pelos próximos meses, galera. É isso mesmo, Molder? Fala se eu mandei o recado certinho.
Mandou o recado muito correto, Luiz. É isso, a gente vai falar sobre essa confusão toda que começou, né, após toda essa pandemia do coronavírus, que possibilitou das pessoas poderem ir assistir seus filmes no cinema. Então, os estúdios de cinema estão tentando arrumar uma outra forma deles conseguirem colocar os seus filmes aí para as pessoas assistirem e conseguir continuar ganhando dinheiro. E aí começa a surgir uma pergunta: vale quanto aí para você botar o seu filme no ar e o que é que está acontecendo, o que é que está rolando pelos bastidores das conversas de estúdios e cinemas? Mas...
O meme do momento, né? Eu tô rindo, mas tô de máscara.
É verdade. Impactando a vida...
Eu tô tossindo, cara. Eu comecei a tossir, né? Aí mesmo aqui, né, como o nosso espírito está sempre unido, deu para poder prevenir aí vocês. Mas não, relaxa, galera, não é coronavírus não, foi só um pigarro, uma coisa estranha. Falei para vocês que hoje o dia foi cansativo.
A gente espera que sim. Bom, vamos começar então do princípio, desde quando está rolando essa confusão? Vocês sabem pontuar quando foi o início dessa confusão toda?
Eu queria aproveitar, né, antes de falar desse início dessa confusão toda, e falar para a galera que está ouvindo a gente no Castbox, né, aqui no Castbox, para vir para o YouTube, porque a gente está ao vivo aqui, e no YouTube vai ter imagem, vocês vão poder ver as carinhas lindas nossas aqui, Hoje é o clube do Bolinha, hoje só tem homem aqui, só tem cueca. Então vem pro bar aqui, vem participar com a gente aqui ao vivo no YouTube, né? A galera que tá no Castbox aí. E lembrando que a gente tá aqui toda a quarta-feira, a partir das 22 horas, ao vivo, falando com vocês. Mas desculpa aí, Molder, pode retornar aí a pergunta.
Então, a pergunta é, como é que a gente inicia falando sobre isso? Né? Já que a gente está falando dessa confusão do cinema, quando é que começou isso? Porque, assim, o isolamento social já está acontecendo desde início de março nos Estados Unidos, não é isso? Mais ou menos, aqui foi meados de março, final de março, começou. Mas nos Estados Unidos está rolando desde mais cedo, né? Acho que nas primeiras semanas de março começou o isolamento social. E com o isolamento social, o que acontece? Cinemas fechados. Cinema, teatro, muita parte aí da programação cultural teve que fechar as portas. E aí, agora a pergunta, né? Como que os estúdios podem continuar pagando seus funcionários ou podem continuar faturando, já que eles não têm onde exibir os filmes, e como que os cinemas vão conseguir superar essa crise? Né? Então, assim, a pandemia, o isolamento social nos Estados Unidos começou lá no início de março, mas a gente tem uma confusão que se iniciou tem algumas semanas, né?
Sim, é importante. Fala, Misa.
Não, pode ir, mete bronca.
É importante, então, fazer essa contextualização para as pessoas. A treta que está acontecendo entre os distribuidores, né, que são os estúdios e aqueles que distribuem os filmes, e os exibidores, que são os cinemas, é justamente por isso. Com os cinemas fechados, as empresas que já tinham produzido os seus filmes não tinham onde exibir. E as pessoas precisam pagar os funcionários, elas precisam se manter. Então elas viram com isso uma oportunidade para conseguir lançar o filme e conseguir pagar suas contas, que foi lançar on demand, né? Lançar em VOD, né? Vídeo on demand, lançar em streaming, fazer esse lançamento nas plataformas que estão sendo utilizadas hoje. E aí começou a treta, por quê? Se você pega um filme que era para ser exibido no cinema e o cinema precisa dessa exibição para se manter, você faz uma exibição em outra plataforma, como é que o cinema fica? O cinema é o único prejudicado nessa história quando a empresa faz isso, quando o distribuidor faz isso. E aí começou essa briga.
Pois é, mas me parece... Misa, quer dar sua contribuição antes de eu falar outro ponto?
Então, é verdade. Eu acho que... O grande foco de incêndio, né, que rolou agora dessa vez foi a Universal lançando o Trolls 2 direto para o streaming. Todo mundo achou que não ia assim, vender muito, só que a Universal já divulgou, né, os números e parece que em 3 semanas faturou quase...
Falhou o áudio do Misa aí. Falhou teu áudio, Misa. Falhou teu áudio. Não sei se é a conexão aí, mas falhou o áudio.
Link aqui com o nosso correspondente de... né? Mas o Misa está falando sobre o quanto que o Trolls 2 faturou nessas semanas, né? Foi um valor aí que estima-se perto de 100 milhões. Acho que recuperamos o nosso link com o nosso correspondente. Fala aí, Misa.
Fala mesmo.
Então, estão ouvindo legal? É, de novo, esse microfone tá maluco, cara. É o espírito do celular travesso, porque, pelo amor de Deus, cara, tem vida própria. Mas aí, enfim, tem isso aí mesmo que vocês estão falando, né? Que o Mulder acabou de complementar. O Trolls 2 teve um lançamento muito bom no streaming, muito melhor do que o que era esperado. E até a imagem aí que o Geladeira soltou, né, da AMC, é isso? A AMC, a distribuidora, né, dos cinemas, está tentando convencer todo mundo que é por conta do coronavírus, que é por conta do momento. Porém, eu não sei se era nesse assunto que vocês iam entrar, mas já desde que a Netflix começou a crescer, né? Desde que a Netflix, inclusive, lançou filmes que concorreram ao Oscar e tudo mais, que já tem essa discussão. Já tem essa discussão. E o que eu imaginei foi o seguinte, cara. Mesmo que o filme fature, sei lá, 20%, 30% a menos do que ele faturaria se ele fosse para o cinema, quanto essa galera gasta para poder distribuir o filme para os cinemas? Olha o gasto, que é muito maior do que você simplesmente liberar o download de alguma coisa. Então, bom, mas eu não sei se eu estou adiantando, né? Diz aí, Mulder, o que, que você ia falar?
Parece que essa confusão toda, ela se apontou nem após o lançamento do Trolls 2 no streaming, né? Ela veio se acentuar exatamente depois de algumas declarações do gerente lá, esqueci como é que é o nome do cara lá, mas é o Jeff Shell, ele é um executivo lá, top da Universal. Quando saiu, assim, algumas primeiras manchetes, dizendo que a Universal tinha se surpreendido com quanto que eles haviam faturado. E aí, posteriormente, eles revelaram esse valor. Agora, foi 100 milhões nessa primeira semana de... A gente não pode nem falar exibição, né? Mas, né, desde que eles...
Distribuição.
Desde que houve a distribuição nos serviços de streaming, né? Do vídeo on demand, né? E parece que já chegou no nível ou muito próximo do quanto que o primeiro filme de Troll faturou em toda a sua vida.
Então, para quantificar aí, para vocês entenderem, né, para o pessoal que está em casa entender o tamanho desse buraco. Trolls 1 faturou 153 milhões nos Estados Unidos, né, esse faturamento doméstico. 153 milhões na exibição nos cinemas dos Estados Unidos. Só que aí é que está a grande questão. Quando você distribui um filme para o cinema, a divisão é de 50% para o cinema e 50% para o distribuidor e para, no caso, a Fox e a DreamWorks, né, que foi do Trolls 1. Então, desses 153 milhões, eles ganharam só metade desse preço, desse valor. Agora, em Trolls 2, no VOD, que eles lançaram no VOD, eles lançaram por 20 dólares... E 5 milhões de pessoas alugaram. Então foi 100 milhões de dólares que eles ganharam. Só que a divisão desse sistema é de 80% para a Universal e para a DreamWorks. E 20% para o serviço que é lançado. Então, fazendo as contas, eles ganharam muito mais lançando esse serviço para esse serviço do que ganharam o Trolls 1 no cinema.
Pois é.
Mas mesmo assim, né?
Vai lá, Misa.
Oi. Mesmo assim, né, eles ainda estão muito tímidos, né? Até porque a gente sabe que a indústria é movida por velhos carrancudos, monstros medievais, vampiros, seculares e coisas do gênero, né? Então, eles ainda não estão confiando demais nesse novo sistema. Porque o próprio executivo lá da Universal falou que lançou esse trava-língua, né? Porque Trolls 2 é horrível de falar, né? Eles lançaram esse Trolls 2 no cinema, ou no streaming, mas não tiveram coragem de lançar os carros-chefes deles, que seria o último Velozes e Furiosos aí, né? E Velozes e Furiosos já virou a Sexta-feira 13, né? Você já não ultrapassou Sexta-feira 13. Eu não sei, o Velozes e Furiosos 33,5 que estão lançando aí agora, foi adiado para o ano que vem. Eles não tiveram essa ousadia. Minions 2, que até a gente decidiu fazer esse programa hoje, eu nem sabia que estava para estrear esse ano, eles não, pelo menos por enquanto, eles não estão decidindo lançar no on demand. Eles vão aguardar os cinemas reabrirem. Agora, vai depender, né, do que vai acontecer nos próximos meses e quanto essa galera vai realmente faturar. Porque pelos dados que a gente está trazendo aí, né, pelo menos para a galera, para os estúdios que produzem os filmes, está sendo bem vantajoso esse lançamento no streaming, né? O que você acha, Mulder?
Então, vantajoso tem sido, né? Só que, voltando àquela coisa de quando que essa confusão começou, me parece que essa confusão não começou simplesmente revelando o quanto que os estúdios estão faturando lançando os seus filmes pelo streaming, né? A confusão toda começou exatamente com a declaração desse executivo da Universal, que é o Jeff Shell, dizendo que por conta do sucesso que foi o lançamento de Trolls 2 no streaming, que eles estão repensando os próximos lançamentos. e se eles vão lançar mais filmes em streaming, ou até mesmo quando tudo isso passar, se eles vão fazer o lançamento apenas no cinema, ou se eles vão fazer o lançamento junto, né? Cinema, streaming, ou até mesmo apenas em streaming. Diga.
Então, mas a questão não é nem por falta de coragem ou por não saber se vai dar lucro. O problema, grande problema disso tudo, é que as distribuidoras, elas têm um contrato com os exibidores, com as redes de cinema. E esse contrato exige que as distribuidoras tenham uma janela de 90 dias. Então o filme tem que ser exibido 90 dias no cinema e depois lançar em outra plataforma. Isso é um contrato. Se a Universal começa a lançar os seus filmes à torto e a direito, elas quebram esse contrato. E aí acontece essa rixa. Que por isso que a AMC estava reclamando, porque ela estava quebrando o contrato. Aí a AMC, o Modi vai falar daqui a pouco disso, mas só dando uma salpicada, a AMC ela falou, cara, se vocês continuarem a fazer isso, a gente não vai mais passar seus filmes no cinema. E aí eles têm que recuar, entendeu? Eles não podem sair lançando. Aí eles têm que pisar em ovos. Por quê? Porque eles ganham muito dinheiro com o cinema. O que vai acontecer depois que os cinemas reabrirem? Eles vão continuar sem a AMC? Vão continuar sem o dinheiro que eles ganham no cinema? Com a AMC não passando mais os filmes? Então eles não podem entrar nessa briga sem saber como vai ser quando os cinemas reabrirem, se eles vão continuar faturando isso no on-demand, né? Não tem como saber, porque o cinema aberto, uma coisa é as pessoas comprarem, alugarem com o cinema fechado, outra coisa é 100 milhões de pessoas alugarem com o cinema aberto. Então não tem como você apostar nisso de cabeça, né? Se ele pode ser um tiro no pé.
Pois é, né? Mas aí fica uma situação complexa, porque essa questão toda dessa janela de você fazer o lançamento com o cinema, não fica clara de até que ponto que funciona esse contrato, né? Se esse contrato é direto com o estúdio ou se esse contrato é por cada lançamento do estúdio. E aí se é o contrato com todos os lançamentos do estúdio, me parece uma declaração um tanto inocente desse executivo, me parece uma declaração que queria apenas hypar ainda mais o nome do filme Trolls 2, porque o cara não saber como funcionam essas questões de contrato prejudica bastante o lugar onde ele senta lá na cadeira da diretoria, né? Ele não pode simplesmente falar as coisas como vem na cabeça dele, né? E aí, no momento que ele dá essa declaração, a rede de cinemas ela realmente se sente agredida, porque o movimento que a gente vê até então é de todos os grandes estúdios adiando seus lançamentos, né? E é claro, e aí eu acho que a declaração da AMC foi uma declaração até bem interessante. Eles realmente colocaram isso sobre a questão do boicote da declaração, mas eles disseram que eles querem acreditar de que esse lançamento, na verdade, foi por causa do coronavírus. Então, que eles entendem que os estúdios precisam continuar ganhando dinheiro para que eles possam continuar produzindo e que esperam que isso tenha sido uma atitude isolada, que isso não vai acontecer com todos os filmes da Universal. E aí, em termos de boicote, é interessante a gente pensar até mesmo num outro serviço de streaming que produz muitos filmes, né, que é a Netflix. E existe uma regra do Oscar, né, da Academia, e que para você ter um filme concorrendo ao Oscar, ele tem que ser exibido em tantas sessões durante tanto tempo no cinema, né? Só que acho que o Cinemark passa filme Netflix, eu não sei, né? Mas o Netflix dos Estados Unidos, ele tem um cinema onde ele reproduz os seus filmes.
Nos Estados Unidos, você tem duas redes grandes de cinema, são as maiores redes de cinema. É a AMC, né? A AMC que a gente está falando aqui, que começou essa briga, e tem a Regal, que é uma outra rede tão grande quanto, que elas têm nos Estados Unidos e tem vários outros países, inclusive. Essas distribuidoras que lançam filmes da Universal, que lançam filmes da 21, que lançam esses filmes grandes, né? Os filmes de grande produção. Quando você não tem essas distribuidoras, resta vocês distribuidores independentes, que são tipo o Cine Odeon da vida. São esses cinemas pequenos. Então, são cinemas que, é óbvio, rendem muito menos, mas são esses cinemas que a Netflix lança. A Netflix, para poder se encaixar na exigência do Oscar, da Academia, ela lança em filmes independentes durante o período mínimo que precisa ser lançado para o filme concorrer.
Vocês sabem por que eu estava rindo quando vocês falaram lá que aí a a MC falou, ah, vou romper logo de uma vez com a Universal. Pelos números que a gente trouxe aqui, a Universal pode falar para ela, dane-se, dá uma banana para eles, entendeu? Porque que diferença vai fazer, cara? E ainda por cima, tá, a declaração do executivo lá da AMC pode ter sido muito sensata, muito equilibrada, mas ao mesmo tempo também parece um pouco de desespero, né? O cara chegar e falar assim, não, esse resultado foi bom só porque estamos numa quarentena. Pô, pelo amor de Deus, galera, olha só, eu não vou saber dizer de um filme tipo Velozes e Furiosos, que o apelo é outro. Mas um filme desse aí, Trolls 2, um filme para toda a família, pessoas como eu, como o Mulder, que a gente tem criança pequena em casa, pô, você, em vez de você ter que sair da sua casa, você ter que ir lá no cinema, nem saber, chega lá, de repente, o moleque começa a chorar, não aguenta, você paga a porcaria da entrada do cinema à toa, você poder chegar lá e pagar os tais dos R$20 para você realmente reunir toda a família depois do almoço de domingo para assistir um filme com família, pô, eu acho que é a tendência já do futuro mesmo, entendeu? O mundo tá. Eu não sei, vocês querem falar mais sobre isso? Mas então tragam aí mais informações, galera. Tragam mais dados aí que depois
então,
eu faço esse
comentário. Ô, Mizel, como toda moeda tem dois lados, né? Tem um outro lado da moeda. Porque primeiro, assim, o que você falou, tem essa questão de que, principalmente a nossa realidade, a nossa cultura é muito diferente. Aqui a gente assiste muito baixando torrent, aqui a gente assiste muito filme assim. Mas lá, nos Estados Unidos, alguns outros...
Amarrado em nome de Jesus.
Aqui que eu digo é no Brasil, a gente que eu digo é brasileiro. A gente que eu digo são os brasileiros, já tô, não pessoalmente nós aqui. É, quero inclusive dar uma...
Youtubers sérios, a gente não baixa filme nunca joga, só que eu pago.
Isso aí, não demendo. Quero, antes de eu continuar aqui meu raciocínio, dar uma boa noite pro Renê, né, que deu uma boa noite pra gente, chegou aí, muito obrigado pro Renê estar apoiando a gente, assistindo a gente sempre aqui, e pra nossa querida Babi, né, ou Bárbara Novaes, conforme ela se declara aí, né, nas redes sociais, seja também muito bem-vinda. Ela disse que deu um oi, mas já vou voltar para a aulinha de inglês dela, que pena. Mas depois assiste aí, hein. Então, voltando à questão, nos Estados Unidos existe essa cultura do cinema que é forte, então é difícil você saber, você precisar que você vai ter esse mesmo retorno com os cinemas abertos, cara, é muito difícil, porque o americano vai muito no cinema. E além disso, se a Universal perder a AMC, olha o que ela vai estar perdendo. A AMC, além de ela ser uma das maiores distribuidoras do país de filme, ela tem um plano que você paga $25 e assiste 3 filmes por semana. Então, assim, isso é muito vantajoso, sai muito mais barato do que você alugar, mesmo com as comodidades de assistir em casa. Então, assim, é muito difícil mudar essa cultura. Não estou dizendo que é impossível, mas é difícil. Então, por isso, talvez, a Universal não está apostando de cara nisso, entendeu?
Então, é muito difícil saber o que vai acontecer, porque a gente está vivendo um momento completamente atípico, né? Então, acho que a gente tem que levar em consideração que, sim, o filme Trolls 2 é um filme para toda a família, tem um formato diferente do que pode fazer sucesso no cinema e do que pode fazer sucesso em casa, mas a gente tem que levar em consideração que, no momento que ele foi lançado, não tinha outro grande lançamento. E quando as coisas vão para o cinema, vão assim, grandes lançamentos no mesmo final de semana. Então, assim, as bilheterias elas ficam meio divididas.
Interessante, Mulder, eu não tinha pensado nisso. Interessante, eu não tinha pensado nisso.
Então, assim, é natural que no momento está todo mundo tentando arrumar alguma coisa que fazer em casa, com criança 24 horas por dia em casa, a gente tendo que entreter nossos filhos enquanto dá aula para eles e aparece um lançamento de um filme infantil exatamente na Páscoa. Depois das crianças terem comido muito chocolate, muito açúcar e estarem virados no Jiraya, né? Então eles têm que gastar de alguma forma. Então o Trolls 2 veio nesse momento e acho que a bilheteria está muito em função disso, porque eles não dividiram com outros filmes. Né?
Então, não tinha concorrência, né?
Não tinha concorrência. E é claro que é impossível a gente pensar isso como algo que não iria acontecer no cinema, porque a gente está vivendo uma fase que não tem muito como a gente prever, já que ela é nova, mas é algo a se pensar. E o que é muito estranho, então, fica exatamente na declaração do CEO da Universal. Porque foi uma declaração inocente, tipo, jogando lenha na fogueira, de uma certa... parece que foi de propósito. Né? E é claro que o cinema tinha que se defender. Né? Agora, todos nós aqui temos mais ou menos a mesma idade, nós crescemos ali na década de 80 e pegamos bastante a cultura de videolocadora. Vocês se lembram, né, o que significava um filme não ser lançado no cinema, ser lançado direto em vídeo, né? Que era exatamente um filme B, um filme de baixa qualidade.
É.
Então, assim, eu não sei como é lá fora, né? Mas para a gente aqui existe muito essa associação, e um dos argumentos que a AMC utilizou é exatamente ressaltando a experiência do cinema. Né? Existem alguns filmes que fazem muito mais sentido você assistir no cinema do que você assistir em casa. Pô, eu não sei como é vocês aí, mas eu nem sei como é que é a percepção de vocês, mas as televisões de LCD, elas têm um som muito ruim. Sabe, a caixa de som não é suficientemente boa ou preparada para você conseguir reproduzir sons como eram as televisões de tubo, que tinham seus alto-falantes maiores, com maior profundidade, o que tinha mais sons graves, mais sons agudos. Né? E aí o que acaba é, para você ter uma reprodução melhor de filme em casa, você tem que ter o home theater, tem que ter som não sei o quê, tem que ter imagem 4K, tudo isso que o cinema te fornece, uma tela grande. Então, enquanto experiência, é muito interessante assistir alguns filmes no cinema, né? Um filme que eu lembro que falavam muito na época e que até hoje eu não consegui assistir porque eu não consegui ver no cinema, é o Dunkirk, porque o som do cinema era todo preparado para que você ouvisse o som dos aviões, ouvisse o som da guerra chegando perto de você ou à distância, que aquilo fazia parte da experiência para criar a tensão. E que assistindo em casa, se você não tem uma sala dedicada ao cinema em casa, você perde muito da experiência.
Da experiência.
Né? O Jota, né? Se você não tem uma sala de cinema que nem o Jota, né? Que você vai na casa dele, é um cinema, entendeu?
Que isso? Exagero. Mas olha só. Ah, Renê, valeu, cara. Que bom que você está gostando do papo.
O Renê está aí comentando que o papo hoje está massa.
Beleza, Renê.
Então, aí como hoje eu estou no de advogado do diabo, né? Eu vou continuar aqui na minha argumentação. O Mulder, quando começou a falar, eu pensei no 1917, que o ano passado ganhou Oscar, alguns Oscars justamente técnicos, né? Nessa parte de som, de montagem, não sei o quê, e que realmente seria um filme mais interessante de assistir no cinema. Velozes e Furiosos mesmo, que eu estou aqui dando uma zoada, mas o nosso queridíssimo Vingadores também é o tipo de filme que o...
Perdemos de novo a conexão com o nosso correspondente ou fui eu?
Perdemos, não. Perdemos mesmo.
Faz aquele macete de mutar seu microfone e abrir de novo, Misa, que a gente não está te ouvindo.
Enquanto isso, Dani Nascimento, seja muito bem-vinda, Dani. Cara, que bom você estar por aqui. Então, um beijo. Curta aí a...
É, colega.
Curta a live.
Muito bem.
Ele faz isso sozinho, galera. Não Voltou. Sou eu.
Voltamos. Manda lá, correspondente.
Obrigado aí também. Esse celular tá me sacaneando, cara. Ele tá de sacanagem com a minha cara. Quero me mudar logo e resolver esse problema aí de uma vez, voltar a usar o meu PC,
mas, né? Então, mas... o Mulder, aquilo que você estava falando, cara, que a própria Universal tentou colocar panos quentes quando falou assim, não, a gente reconhece que a experiência do cinema é importante. Eles disseram isso. E aí a proposta deles... é não lançar exclusivo para On Demand. A proposta deles é, não, a gente vai lançar simultaneamente. Uhum. Né, o que eles chamam de Day on the Date. Day on Date, né? Que é lançar simultaneamente no On Demand, ou para aluguel, para plataformas, e para o cinema. Só que o cinema não aceita isso. O cinema, ele quer fechar. A rede cinema é 90 dias. A Netflix já tentou fazer propostas de 30 dias, de 45 dias. A AMC não aceitou. Então tem esse problema, né? De que a AMC não aceita menos de 90 dias. E eles estão querendo lançar simultaneamente, tanto para a plataforma quanto para o cinema. Tu não acha que essa seria uma opção equilibrada, né, para lançar para os dois?
Pois é, se é equilibrado eu não sei, né? É claro que o cinema está querendo garantir a parte dele aí da exclusividade, porque é como ele pode ganhar dinheiro. Né? De repente, você propor um novo tipo de acordo nesse momento, me parece até muito, não sei se eu digo insensível, né? Mas porque como que os cinemas vão sobreviver? Sabe, eles não têm nenhum tipo de receita. Então, eu não sei o quanto tempo mais a AMC vai se sustentar. Eu não sei como se sustentaria com lançamentos assim, né? Onde não há exclusividade do cinema por tanto tempo. Né? Vai, provavelmente, diminuir a receita do cinema, e isso pode dificultar muito, muitas coisas a longo prazo para que os cinemas consigam se manter, ou consigam se manter com a qualidade que eles tentam se manter. Então, no mínimo, um CEO chegar e colocar isso na mesa no meio de uma pandemia onde os cinemas não podem abrir as portas, não me parece justo.
É covardia, né?
Não me parece justo, assim, colocar para o mundo. Se ele queria resolver um outro contrato com as redes de cinema, né? Enfim, que ele pudesse resolver isso como um executivo resolve. Então, é claro que a AMC vai fazer de tudo para manter o contrato, porque esse contrato existe há muito tempo e é o contrato que possivelmente vai salvar eles depois que a pandemia acabar.
Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que é o geladeira que está tentando me boicotar aqui, porque é só pensar em falar que o microfone para de funcionar, gente. Incrível! Mas olha só, vamos lá. A gente está batendo meia hora de programa. Então, acho que é bom a gente estava até achando que não ia ter assunto, né, para tanto tempo, né, Mulder? Mas rendeu. Então, vamos passar para a parte divertida do programa, que é a hora que a gente vai...
Só para endossar o que o Mulder falou, um comentário rápido aqui. A AMC está falindo. Ela está quase falindo. Provavelmente ela vai entrar em recuperação judicial esse ano ainda. Então, só para a gente ver como o quadro é complicado também para o outro lado da corda.
Isso é meio óbvio para mim, tá? E, assim, é aquilo que a gente está falando. Essa discussão não é nova de forma nenhuma, porque antes, para concluir o assunto, né, aquilo que eu ia falar lá naquela hora, antes de existir um Netflix, ou do Netflix cair no gosto popular, mas com a ascensão das novas tecnologias, a gente já sabe que os cinemas entraram em crise. Entraram em crise. Então, aí só se descobriu uma nova forma de comercializar esses filmes, né, de uma maneira digna, honesta, que pague as contas das produtoras, que são os streams. É a Netflix, é a Amazon Prime, agora está vindo aí a Disney Plus, né? Disney Plus ou Disney Mais?
Dá no mesmo.
Então, enfim. Estão vindo todas essas aí já há algum tempo, já quebrando essa banca dos cinemas. E aí, a minha conclusão é a seguinte, você mesmo falou, Jota, lá fora, lá no país de origem da maioria dos filmes que vão ser exibidos, que a gente sabe que os americanos ainda são os grandes produtores de cinema, né, do mundo, você paga $25 e você vai assistir 3 filmes por semana. Pô, a gente não tem nada parecido com isso aqui. Então, quando os cinemas entraram em crise, lá no início dos anos 2000, a gente só viu os preços aumentarem. A gente é de uma época que a gente juntava as moedinhas, como o Mulder falou, anos 80, 90, a gente juntava as moedinhas do bolso e a gente ia para o cinema, pô. E tanto é que a gente, às vezes, quando ia 2, 3 vezes assistir o mesmo filme, hoje em dia não é tão simples assim. Até mesmo para você ir no cinema com mais de uma pessoa, pelo menos no Brasil e provavelmente na maioria dos países que não são os detentores dos direitos originais daquela produção ali. Enfim, o cinema tem que tomar vergonha na cara mesmo, tem que baixar os preços, tem que se tornar se eles estão querendo competir com as novas tecnologias, que eles façam um negócio mais leal com o público, entendeu? E eu acho que rola bem isso aí que você falou, Jota, um equilíbrio, distribuir de duas formas diferentes e, independente do que estiver acontecendo, é a tendência do futuro, galera. As pessoas vão ficar cada vez... O cinema é que vai se tornar uma coisa no ar, vintage, sei lá. A tendência do futuro é ter o Cine Odeon mesmo, para ser uma coisa assim interessante, de cult. Obrigado, Geladeira. Geladeira botou ali a mensagem que o cinema vai se tornar uma coisa cada vez mais cult. E eu acho que é isso aí mesmo. É igual hoje em dia você comprar um livro físico. É igual você ter um disco de vinil, entendeu? E eles é que se diferenciam cada vez mais, porque eles vão, para mim, na minha opinião, eles vão perder terreno. E eu acho que a gente não precisa voltar no assunto que vocês já deram todos os outros argumentos aí, né? Eu acho que a gente pode passar para a parte divertida do programa. Ó, a Dani Nascimento está falando aí, ó, que a velha guerra entre o streaming e o cinema tradicional. Na minha opinião, eu prefiro mais o tradicional. Em um momento em que estamos cada vez mais conectados e afastados, ao mesmo tempo, o cinema é melhor. Então, Dani, é exatamente a essência do que eu estou falando. Quer reunir a galera? Vamos marcar uma sessão de cinema, vai ser uma coisa super especial. Agora, se você me disser, Dani, que você hoje não assiste mais filmes no streaming do que no cinema, eu vou achar isso meio estranho. Eu não vou acreditar muito, não, hein? Eu acho que hoje em dia a gente está... Aliás, é como todo mundo fala, né? Também é legal reunir a galera... Um casalzinho que está se conhecendo agora, vai lá e assiste um filminho no Netflix, pô. Mas, enfim, podemos passar para a parte divertida do programa? Vamos falar do que foi lançado direto no streaming ou não?
Acho que sim, né? Deixa eu só ver aqui, um ponto importante é que essa discussão toda, ela marca exatamente um momento de transição. Porque nunca foi tão acentuada essa questão toda de como a tecnologia está desenvolvida para exatamente fazer um lançamento de um filme apenas por streaming e como que isso pode ser vantajoso para o estúdio. Né? Então, o que o Misa está falando é muito importante. Né? Não adianta o cinema ser turrão ou o cinema ser intransigente, porque possivelmente é o que vai acontecer daqui para frente. Pensar em novos contratos, né? Como o Jota também levantou, e pensar em outras possibilidades. O cinema realmente vai enfrentar um caminho difícil daqui para frente.
Tem também, para fechar meus comentários a respeito dessa parte, tem um outro motivo para os estúdios, para as distribuidoras, não lançarem ainda, não terem lançado até então, os filmes em streaming, em on demand, é porque, por causa do Oscar, né? Você tá falando de grandes filmes aí, de Velozes e Furiosos, outros filmes que eles... colocam lá, tem alguma esperança de concorrer ao Oscar. E é aquele medo de que, será que esse filme ele vai ser válido para o Oscar? Isso impediu algumas de lançarem os filmes. Só que a academia do Oscar, ela validou. Ela disse que nesse ano, enquanto durar a pandemia, os filmes que foram lançados on demand vão concorrer ao Oscar. E aí é que a guerra começou a pegar fogo. Porque aí a gente vai falar dos filmes que vão ser lançados on demand mesmo que sejam para o cinema, mas vão sair on demand, porque agora os caras têm embasamento, porque vão lançar, ainda vai concorrer ao Oscar de bônus.
Ah, legal isso aí que você falou, mas eu só um adendo, eu acho que Velozes e Furiosos não tem pretensão nenhuma de ir para o Oscar, o Jota. Esse aí está aí um que não tem esperança nenhuma de ir para o Oscar. Eu acho que é mais uma aposta financeira mesmo, pelo menos no caso desse filme específico que a gente está
falando. Alguns filmes eles apostam em categorias técnicas, como mixagem de som, algumas categorias mais técnicas mesmo.
Esse dado que você trouxe foi interessantíssimo para fechar a boca do balão, cara. Então quer dizer que o que vai ser lançado em streaming esse ano vai concorrer. Porque, inclusive, eu estava esquecendo, eu ia falar isso. Eu acho que essa regra de ter que ser exibido no cinema deve ter sido de 2000 para cá. Pô. Não deve ter tido essa regra sempre. Até porque, sei lá, em 1900 e lá vai bolinha, o filme só ia ser conhecido se ele fosse para o cinema mesmo. Entendeu?
Existiam os lançamentos direto em vídeo, né? E aí, esses filmes direto em vídeo, eu acho que eles já não concorriam ao Oscar. Então, não é uma... Não acredito que seja uma regra recente, não. Né?
É isso aí.
Né?
Mas tudo bem, galera. Vamos passar, então, aí. Vamos falar para o pessoal o que foi lançado esse ano e que vocês podem esperar assistir direto na sua plataforma de streaming favorita. Ou então, se você tiver o On Demand em casa... na sua TV por assinatura, já fique ligado que não vai ter só filme velho que vocês já viram no cinema ano passado, não. Vai ter coisa nova sendo lançada, algumas já foram aí, e a gente vai falar disso agora. Quem estava mais empolgado com aquele lá, da lista do Mulder? Foi o Jota que estava mais empolgado?
Era o Mulder mesmo.
Na verdade, há um lançamento que está chegando agora em maio e que vai ser lançado direto no streaming, que é Scooby. Na verdade, eu acho que é um filme excelente. Não sei se vocês viram o trailer, né? Mas o trailer fala sobre... É um filme de origem, né? Resgatando essa coisa toda dos filmes dos super-heróis, né? Que contam as histórias iniciais de como que os super-heróis foram criados. Então, o Scooby vai contar a história de como que essa turma aí se formou, como que o Salsicha conheceu o Scooby-Doo. Então é um filme que promete aí muitas sensações nostálgicas para quem assistia Scooby-Doo na época criança, na TV, e também deve ser uma boa apresentação para as crianças. Né?
E olha aí a data que estava para o lançamento no cinema.
Pois é, 14 de maio no cinema. O lançamento no streaming acho que vai ser dia 12 de maio?
15.
Vai ser dia 15 de maio. Pois é, né? Então assim... Eles não adiaram, né, a estreia do filme. Na verdade, eles moveram apenas para o streaming. E talvez esse filme vai dar um pouquinho do termômetro se aquilo foi uma exclusividade de Trolls 2 ou se é realmente o tempo que a gente está vivendo e que esses filmes infantis vão emplacar bem no streaming nesse momento em que a gente está de quarentena, né?
Então...
Na situação de...
Eu acho que principalmente os infantis vão ter bastante repercussão nesse novo formato aí de lançamento. Eu gostei do cartaz que vocês mostraram, porque além da turma lá do Scooby-Doo, que diga-se de passagem, eu não aguento mais ver a origem da turma do Scooby-Doo, pelo amor de Deus. Foi um dos maiores arrependimentos da minha vida ter ido assistir aquele primeiro live action lá no cinema, que eles acabaram com o Scooby-Doo. Mas, enfim, eu vi aí nesse cartaz que ainda tem o Bionicão. É. E o Capitão Falcão, eu não lembro o nome desse personagem, mas era um super-herói da Hanna-Barbera, e que é outra coisa que a gente está pedindo
Falcão
há muito
Bionico.
Tempo.
Falcão Bionico.
Não, Bionicão, aí Falcão Bionico,
era
isso?
Acho que era, sim, cara.
Eu acho que era.
Então, e quem sabe aí, né, uma abertura já para esse estúdio aí, essa produtora, começar a lançar filmes da Hanna-Barbera, né? Que, aliás, aproveita e faz o nosso jabá, Jota, que a gente tem um programa na grade do Bar dos Nerds falando sobre isso, aqueles filmes da Hanna-Barbera, aquelas animações antigas da Hanna-Barbera que a gente gostaria de ver no cinema hoje em dia. Então fala aí para o pessoal onde é que eles podem procurar a gente, onde eles podem ver isso.
Isso aí, inclusive, esse programa que você está assistindo agora, depois de ele ser transmitido, ele vai ser editado pelo nosso queridíssimo Geladeira, e eles vão ser todos colocados na grade. Você pode encontrar ele no nosso site, barradosnerds.com, ou em forma de podcast, em todas as plataformas de podcast. E esse programa que o Mizel está se referindo também, que é um programa sobre as animações da Hanna-Barbera, a gente tem vários programas, são mais de 100 programas disponíveis lá para você ouvir.
É isso aí, galera. E em breve vem aí o PodFest. Como é que é o nome, hein?
PodFest, mano.
Não posso ser diferente. Como é o nome do negócio que a gente vai lançar?
É o PodFestival, né? O festival de podcast, onde a gente vai reunir vários podcasts aí. Estamos fazendo já a seleção deles. E todos eles vão participar em um dia. São 5 horas direto de podcast transmitido diretamente dos nossos canais do YouTube e do Castbox. Então fica ligado aí para você assistir esses programas que vão ser magníficos. Foi um sucesso. A gente teve aí diversos podcasts se inscrevendo, estamos tendo um trabalho para selecionar, porque tem muito podcast bom ali, bom pra caramba. Então fica de olho que em breve a gente vai lançar aí esse programa e a data, os podcasts selecionados, a programação vai sair nas nossas redes sociais. Então fica ligado no Facebook, no Instagram, para você acompanhar essas informações.
É só
e também não perde.
A gente falou do Falcão Biônico, só para... Eu fiz a pesquisa aqui, é Falcão Azul o nome do...
Ah, Falcão Azul.
Tá, sabia que o...
Perdemos a voz do correspondente novamente. Vai lá, mesa, muta teu microfone e abre ele de novo aí, porque esse teu bug tá engraçado. Perdemos, não estamos ouvindo. Então, acho
estamos que... com um problema técnico com o nosso correspondente, logo voltamos com a matéria.
Aí, não, o pior de tudo é que cai primeiro para vocês e depois de um minuto é que aparece para mim, que caiu aqui.
Olha o João Augusto aí, olha o Gavião Arqueiro aí.
Isso, olha o nosso Gavião Arqueiro aí, João Augusto Bastos, seja bem-vindo, meu amigo, estava faltando você aqui no Bar dos Nerds hoje. Aí, ó, o Renê está falando que ele escreveu 5 programas da L Assessoria. Valeu, valeu. Agora a gente entendeu por que a gente teve tantos.
Mas, ô, Renê, tu vai participar. Se 5 forem selecionados, tu vai participar dos 5? Aí jogou gogó, hein?
Às 5 horas do Bar dos Nerds.
Só daí, né? É o cara do podcast, inventou o podcast.
Mas olha só, voltando aqui à vaca fria, o Molde, que você estava falando aí, sobre o Scooby-Doo, né, que vai ser lançado. Olha que interessante, a Universal foi a primeira a apostar nisso, lançando Trolls 2. Todas as outras distribuidoras, estúdios ficaram vendo, né, medindo como é que ia ser a recepção, porque ninguém sabia como ia ser, ninguém sabia que ia ser esse sucesso todo. Aí, como teve esse sucesso estrondoso, ela faturou mais do que o primeiro filme no cinema, no faturamento doméstico, aí a Warner veio também, ó, lançando o Scooby-Doo. Se isso virar uma tendência, essa é a preocupação das redes de cinema.
É. Mas e aí, galera? E qual foi o Scooby-Doo ainda não foi lançado, né? Vai ser esse mês ainda, mas ainda não chegou. E o que já foi lançado? O que ia para o cinema esse ano e que já foi direto para o streaming, além do Trolls 2? Fala aí,
Trolls 2. Trolls 2.
Pelo menos
e Trolls 2.
Ativo, Misa, o que chegou até a gente, o que foi mais discutido na mídia e que foi fácil da gente conhecer foi o Trolls 2. Né? Todos os outros que estavam vindo ainda eram. O que eles estavam fazendo era adiantando a data de que chegaria no serviço streaming. Eram filmes que haviam sido lançados no cinema antes da pandemia e que estavam adiantando o lançamento logo no streaming. Por exemplo, teve um filme do agora eu esqueci o nome em português, acho que em inglês é The Way Out, que ele faz um treinador de basquete. Ele foi lançado no cinema dia 8 de março e na semana seguinte acho que o cinema dos Estados Unidos já estavam fechando. Então, logo em abril ele já foi para o serviço de streaming. Quer dizer, já estava cancelando aquela janela de... Como é que é? Janela teatral? Né? Da exibição de 3 meses exclusiva do cinema para chegar no streaming.
Mas, senhores, vocês estão esquecendo que a Disney Plus, a Disney Mais, lançou o Artemis Fowl direto no streaming e ia para o cinema também. E eles, pelo menos foi a informação que eu pesquei. E aí a Disney lançou direto no streaming... Tanto dela, né, no streaming próprio dela. Estão me ouvindo ainda?
Sim, sim, estamos ouvindo.
Então, e inclusive, depois desse aí, eles já estão estudando, a Disney já anunciou que vai ter mais lançamentos desse tipo, e a aposta, que pelo menos o público nerd está mais torcendo para ver a Disney lançar, é o Novos Mutantes, né? Que, pelo amor de Deus, chega, a gente está esperando esse filme desde 2017, cara. Eu não aguento mais esperar esse filme sair.
E quando for lançado, vai se chamar Os Velhos Mutantes.
Pois é. Porque, ó, foi um filme que foi gravado na esteira do sucesso ainda do Stranger Things, que esse aí que tá no cartaz aí que o Geladeira tá colocando de boné, é um dos protagonistas do Stranger Things. A menina, menininha lá, a Arya, né? A Arya Stark do... Ninguém lembra mais. O final foi tão ruim que ninguém nem fala mais em... Oh, meu Deus, na melhor série de todos os tempos, só que não, porque teve um final ruim pra cacete.
Mas essa opinião de que ninguém lembra mais da Arya não reflete a opinião dos bardos nerds, ok?
Não, com certeza não. A Arya foi a melhor personagem da série. Eu é que esqueci mesmo o nome da porcaria da série lá. Game of Thrones. Putz grila, é isso aí. Game of Thrones. Então, quer dizer, foi um filme que foi gravado na esteira do sucesso das duas séries que estavam fazendo mais, tinham mais audiência na época, e cadê o filme, gente? Cadê o filme? Prometendo ser o primeiro filme de terror, de super-heróis e tal, agora vai vir o Doutor Estranho e vai acabar com tudo. Doutor Estranho dirigido pelo Sam Raimi, né? Conhecido não só pela primeira trilogia do Homem-Aranha, né? Que esses dias eu ouvi aí que gracinha, os jovens chamando de Homem-Aranha clássico, né, do Tobey Maguire, como também do famigerado Evil Dead, que aqui no Brasil foi traduzido como Uma Noite Alucinante. Quer dizer, é um cara que sabe fazer filme de herói e fazer filme de terror também. E já era, né? Aí Novos Mutantes, babou.
Então, ué, nosso amigo Jota caiu, ficamos só nós dois, mesa. Então vamos que vamos.
Sei lá, os mutantes arrastaram ele.
É, pois é. Ô, Misa, você tá nessa expectativa aí, mas um filme de 2017 que não foi lançado ainda é porque tem alguma coisa muito errada com ele, né? Vai vir uma bosta, não vai não?
Pô, cara, se cortarem, sim. Se fizerem o mesmo Frankenstein que fizeram da Fênix Negra, provavelmente sim. Só que não foi questão do filme ser ruim, ele estava naquela transição da Disney comprar a Fox e direitos dos personagens mutantes, enfim, era isso. Jesus, o que será que aconteceu com o Jota Mulder?
Não sei, mas olha só, tem um outro filme também que vai estrear agora, dia 12 de maio, eu acho que vai ser interessante para sentir um pouco desse termômetro do quanto que vai fazer sucesso, né, os lançamentos no streaming, que é um filme com Tom Hardy. Não sei se vocês estão sabendo desse filme. É um filme. O nome do filme é Capone. E conta a história do Al Capone, né? É baseado, tipo, nos últimos. Não sei se são os últimos dias de vida do Al Capone, mas logo que ele sai da prisão e tem o mito de que ele teria sumido com 10 milhões de dólares e que ele teria escondido em algum lugar. Então, acho que o FBI e mais outras pessoas ficam em cima dele vigiando o que ele está fazendo para saber se ele vai pegar o dinheiro ou não, né? O Geraldo está dizendo aí, Tom Hardy é o nosso Venom.
É, e assim, Eu ia perguntar isso agora. E é o Mad Max também, né? É o último
encarnação do Bane. Mad Max. E é o Bane também, de Batman.
E ninguém lembra dele.
Bane do Batman.
Que isso, cara? Batman trilogia Nolan.
Você e o Matuza Mendes aí, que ainda prestam homenagem a essa trilogia aí. Melhor uma foi o Affleck e acabou.
Eu não vou ficar no meio dessa controvérsia toda, vou continuar falando aqui de Capone, mas pelo que eu tô acompanhando, eu entendi que vai ser o filme com o ator mais famoso que vai estrear no stream por esses dias, né? E aí não é um filme infantil, né? E talvez ajude... Talvez seja aquilo, né? Talvez os outros estúdios vão ficar esperando para saber se tiver sucesso. Aí pronto, aí vai vir Top Gun, aí vai vir todo o resto.
Vai abrir a porteira.
Vai vir todo o resto no streaming, né? Então a gente tem que aguardar as cenas do próximo capítulo.
O nome dela é Jéssica. Eu já falei para você. Olha ela aí. Oi, Jéssica. Boa noite. Chegando no finalzinho, hein, Jéssica? O que está havendo contigo, menina?
Ela tá sempre assim agora, todo o programa.
É a quarentena.
Namorando na quarentena não pode, hein, Jéssica? Tá namorando de máscara? Tem que namorar de máscara.
Eu tô na cara do namorado antes de beijar.
É. Olha só, gente, o outro filme que eu ouvi falar que ia para o cinema, que foi lançado direto no streaming, é Love Bird. É um filme, inclusive, é um romance, parece, e ele ia para o cinema e foi direto para o streaming. Pelo menos foi o que eu ouvi falar. Vocês estão dizendo aí que não teve mais nenhum, então...
Então, pois é, pode ser que a gente esteja errado, talvez a gente esteja assim. É, porque assim, a Disney ela lançou o serviço de streaming deles há pouco tempo, então pode ser que eles ainda invistam muito nos filmes para o cinema, mesmo por causa da questão toda do Oscar. Né? Mas como eles têm essa plataforma já estabelecida de streaming, no momento que os cinemas fecharam, eles devem ter optado por fazer o lançamento mesmo no streaming. Talvez você esteja certo, só que eu não sei se eles estavam planejando lançar ele só no streaming ou se isso veio após a questão da pandemia, sabe?
É, depende muito também do tamanho dessa produção, se for uma produção, uma grande produção, depende, não sei dos números, mas a AMC, as redes de cinema, elas têm uma aceitação flexível dependendo dessa produção, da expectativa em torno dela. A questão não é nem tanto se o filme foi lançado direto para o cinema. O comunicado da AMC deixou claro que eles entendem esse posicionamento nesse momento, porque o cinema está fechado e eles precisam de grana a curto prazo. Mas o problema maior é esse anúncio de que agora a gente, depois que os cinemas abrirem, a gente vai apostar em lançamentos simultâneos, on demand e cinema. Isso foi o estopim para essa discussão toda.
Exato.
Bom, galera. Fala, Mulder.
Não, só reforçar isso, é que os cinemas entendem isso como uma posição necessária dos estúdios, né? Que eles também têm que se manter, e um não funciona sem o outro, né? O cinema não vai conseguir se sustentar se não tiver estúdio produzindo.
Se estúdio quebrar.
Né? Então, só que...
Mas a gente já está sabendo que o estúdio sobrevive sem o cinema. Então, os streamings aí para provar isso.
É, pois é, mas o estúdio não sobrevive se não puder juntar atores para gravar filme, né? Ah, o que é que vai ser mais pra frente a gente não sabe, né? Então assim, é possível que... Diga.
Tá, beleza, gente, olha só, eu acho que o recado tá dado, a gente tá chegando aí.
Pô, mas peraí, eu acho que é muito importante, e eu gostaria, pelo menos uma curiosidade pessoal, de saber de vocês o que vocês gostam mais de fazer, ir ao cinema ou assistir um filme em streaming.
Então, eu sou muito cinéfilo, cara, sou muito fã de assistir no cinema, e quando não tava essa quarentena aí, pelo menos todo mês eu ia pro cinema, tipo, umas duas vezes por mês, quando tava com grana, é claro, mas eu gosto muito de cinema, eu e minha esposa, a gente gosta muito de assistir filme no cinema, geralmente a gente vai bem tarde da noite, que o cinema tá mais vazio e tal, mas a gente gosta muito, não tem experiência como o cinema. Você tem a comodidade de assistir em casa, como o Misa estava falando, de você não precisar sair e tal, mas como a gente não tem criança pequena, a gente sai lá, a gente compra um lanche, come no cinema, o som é outra coisa, a tela é outra coisa, então a gente vai continuar assistindo filmes no cinema. Agora também depende do filme, né? Aquele filme que a gente está na dúvida se vai ser bom ou não, a gente já assiste direto em casa.
E no meu caso, para não fugir a regra de eu e o Jota não concordarmos nunca, né? Nesse programa de hoje não vai ter nenhum sistema solar colidindo com outro. Eu prefiro assistir em casa. Eu gosto de ir no cinema também, acho que o cinema... Mas é como eu falei para vocês, para mim o cinema é um momento especial. Não é uma coisa assim igual o Jota faz de, sei lá, uma vez, duas vezes por mês que está indo no cinema. O Geladeira, que está aí nos bastidores, também adora cinema. Quando sai um filme que ele curte de verdade, ele vai duas, três vezes assistir no cinema. Eu, particularmente, gosto de assistir em casa, gosto dessa comodidade de estar deitado na minha cama. Eu sei o que, que você está pensando, Jota. Eu sei o que, que você está pensando. O Jota está pensando. Você gosta de baixar no torrent. Isso sim. e não gastar nem tostão, né? Mas não, mentira, gente, não façam isso. Crianças, não façam isso em casa. Não baixem filme.
Tem o João Augusto aí, que concorda contigo. Ó. Por causa da zoeira da plateia e má educação, partir para o streaming, infelizmente. Tá vendo? Acho que ele foi forçado. Aí,
mas aí ainda tem situações do tipo que, pô, eu já fui no cinema para ver, assim, alguns dos filmes mais aclamados e dormi, cara. Pô, Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis do cinema. Porra, para mim é um porre, cara. 3 horas de filme. Pô, o Tarantino, que a gente ama, quer dizer, quase todos nós amamos.
Eu tô em processo D. Tô em processo D mesmo.
Olha só, Os Oito Odiados, Bastardos Inglórios, só para citar alguns, eu adorei os filmes, mas não consegui ver tudo de uma vez só, pô. Eu assisti, sei lá, uma metade, fui fazer outra coisa da minha vida e depois eu voltei para assistir o outro. No cinema eu não posso fazer isso.
Ô, entenderam?
Eu sempre achei um absurdo eu ir no cinema e pagar uma sessão só. Eu lembro da época que eu era criança, que a gente ia pro cinema e assistia 3 filmes de uma vez
só. Eu lembro disso. A gente saía de uma sala e entrava na outra. Na mesma sala passava os filmes repetindo.
Exatamente. Então, o geladeira aí falando que eu tô velho. Tô velho, meu querido, tô velho. E todo velhinho vai preferir ficar em casa. Eu já escutei uma coroa me falando que ela não vai no cinema porque ela não aguenta ficar 2 horas sem fumar o cigarrinho dela.
Ô, Molder, então, mas fala aí, você e o geladeira também, nada como assistir uma pré-estreia de Star Wars. Fala aí, no cinema, não tem experiência melhor.
Pois é, infelizmente dessa vez eu não pude assistir a pré-estreia de Star Wars. Mas apenas complementando o nosso papo aqui, eu prefiro muito mais a experiência do cinema também do que assistir o filme em casa, né? Acho que existe muito mais ingrediente que complementam você assistir o filme no cinema. Se eu tivesse uma condição de reproduzir uma sala de cinema em casa, aí ok. Né? Começando com a máquina de pipoca, a manteigada.
Porra, isso aí é o que eu mais detesto no cinema, cara. Eu não entendo o preço daquela pipoca ruim, cara.
Geladeira, na edição coloca a voz da Babi falando, quem chamou? Quem chamou?
Mas olha só, a pipoca do cinema é a coisa que eu mais detesto no cinema. Putz grilo, eu prefiro comprar no Coroa da Esquina e entocar dentro da mochila do que pagar R$30 naquele balde daquela pipoca fria, murcha, totalmente esquisita que vendem nos cinemas.
Ô, Misa, que cinemas são esses que vocês estão indo, cara? Que cinemas são esses aí que você tá indo? Tô com medo, por isso que eu não gosto de cinema.
É por isso, foi péssimo.
Ah, desculpa aí. Desculpa aí, Jota, eu sou da periferia, eu não sou menino da barra igual você, não. Foi mal.
Cinema de rua.
Cine Iris.
Antes do geladeiro falar que é o Cine Iris que o Misa tá...
Aquele cinema pornô que tem lá perto da Tiradentes, pô. É isso que eu vou.
O geladeiro falou que ele também prefere, que não tem nada como assistir a pré-estreia do filme que você ama.
Ah, tô ligado, eu sou voto vencido, tudo bem. Daqui a uns 2 anos a gente volta e depois da Revolução a gente faz um parte 2 desse programa aí de hoje. O Rush Rush é seu, hein, Mulder?
Eita. Então, vocês querem dar uma declaração final ou a gente pode encerrar? Ó a provocação aí do...
Ruim deve ser no cinema que você vai. Esquivou a deliciosa.
Renê, menino, se comporta! Bom, galera, então podemos encerrar por hoje?
Eu sinto que depois desse comentário, nenhum podcast do Renê vai passar na seleção.
Vai sim, vai sim. Vai ser imparcial, inclusive. Você nem devia ter falado isso pra gente, ô Renê. Pra gente ser imparcial. Como o Renê é da casa, então agora a gente já tá até com medo do nepotismo aqui, né? Mas tudo bem.
É isso aí, pessoal. Vocês têm mais alguma coisa para adicionar a esse papo? Podemos ficar por aqui? Como é que vocês estão?
Tô tranquilo. Acho que a gente deu o recado e vamos acompanhar agora, né, as próximas notícias que vão sair, porque ainda é incerto como vai ficar, como vai ser o futuro. Essa treta está começando ainda tem muito sangue para rolar e conforme forem surgindo mais notícias, a gente traz para vocês aqui.
Caramba, o Jota é violento, né? Ainda tem muito sangue pra rolar.
Eu falei que tá assistindo ver... Tarantino, né?
Pois é. Pois é. E eu vou no cinema mesmo de verdade é quando a websérie favorita do momento, que está no YouTube, migrar do YouTube para as telonas. Que para quem ainda não sabe, você está sabendo, Mulder? Você já assistiu os 10, Mulder?
Eu já assisti. Sou fã, já comprei. Então...
Olha o merchan.
Então, os 10 é a websérie do momento. Vocês que estão aí ouvindo, vendo a gente, não percam também, vão lá assistir e depois deem a opinião de vocês. Vou fechar, vou pedir a conta, hein, galera?
Beleza. Ô, garçom, suspende a pipoca fria do Misa e pode ter a conta.
Então, pede a conta aí, Jota.
De outra? O Mano acabou de pedir. Tem mais conta aqui? A gente vai pagar separado?
Não, então.
Eu esqueci a carteirinha. Um abraço.
Valeu. E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina.
Ai, Jorge.
Ah, moleque bom! Eu tava
Ai,
sentindo falta desse cara.
tudo bem.
Jota tá mais se revelando, senhor. Tu viu que ele se vestisse de mulher para fazer o programa, Molder? Esse menino não
Eu vi
tem jeito,
lá primeiro, viu?
cara. Tô muito cansado, galera. Muito cansado mesmo.
Beleza. É, aqui no YouTube também tem deixa pra gente ver já? Como é que é isso?
É. Sei lá. Já é mais registrado do Bar dos Nerds, onde quer que esteja, né?
É, eu tô vendo que ainda estamos ao vivo, meu caro. Então é isso. Já que o Renê escreveu 5 podcasts aí, vamos falar o nome dos podcasts dele aí, ao vivão, ao vivaço.
Cara, nem eu sei o nome dos podcasts dele, hein? Só quem sabe é o Gabriel, só sei de um.
Isso. Ah, então começa por esse. Qual que é o nome?
Então tá, ó. O podcast do Renê, vocês vão ver se vai entrar ou não. O nome desse podcast é